Bem-vindos ao podcast do Digital, o suplemento de tecnologia do Jornal Público.
Estão em todo o lado, mesmo a 11 mil metros de altitude. Os telemóveis estão hoje omnipresentes e este é o tema em destaque na edição do Digital de 17 de novembro. Bem-vindos ao 9º podcast do Suplemento Digital. O meu nome é Ana Ruth Silva, comigo vão estar Pedro Ribeiro, Inês Sequeira, João Pedro Pereira e Gonçalo Nobre. Inês, é impossível hoje escapar aos telemóveis?
Bem, tirando algumas zonas na Madeira, nos Açores ou umas serranias mais altas onde não vive praticamente ninguém, hoje a verdade é que as redes telemóveis estão em todo o lado. Perguntámos à TMN e à Vodafone, também há ótimos não chegou a responder. Mas a TMN e a Vodafone dizem que a rede móvel que eles têm cá em Portugal, pelo menos a mais básica, que é a GSM, já cobre 98% ou 99% do território nacional, que é uma enormidade.
Não só as redes móveis chegam a todo lado, como toda a gente tem um telemóvel.
Não só toda a gente tem um telemóvel, como há muitas pessoas que já têm dois telemóveis ou mesmo três telemóveis. A verdade é que os números já disponíveis, os últimos números que a Anacom apresentou, que é a Autoridade Nacional de Comunicações, apontavam para mais de 12 milhões de telemóveis em Portugal, ou seja, há muitas pessoas que têm dois cartões e algumas até três. Fizemos uma pesquisa também por pessoas que não têm telemóvel e confesso que foi difícil de encontrar em poucos dias meia dúzia de pessoas. Nem chegámos a meia dúzia de pessoas que não tivessem o... do que é a falta de caralho.
E o que é que essas pessoas disseram? Como é que elas explicaram que não têm telemóvel? Não precisam, não querem, não gostam?
Basicamente porque dão mais valor à privacidade que conseguem ter sem terem um telemóvel, sem estarem contactáveis a todo momento. O telemóvel pode fazer-se se perderem na estrada, por exemplo, à noite, ou se tiverem um acidente de carro. E são pessoas que também lembram que há 15 anos atrás não havia telemóvel e as pessoas arriscavam-se na mesma.
Acontecia na mesma.
É verdade.
Então e os aviões? Até há uns tempos, pelo menos, ainda era um dos últimos sítios onde se podia estar sem alguém estar a falar ao telemóvel.
Acho que isso vai deixar de ser uma realidade em breve. A União Europeia já está a preparar regulamentos para permitir que haja comunicações móveis a bordo dos aviões, nomeadamente que os passageiros possam utilizar os telemóveis acima dos 3 mil metros de altitude. A própria TAP vai começar a testar um novo sistema num dos aviões que faz voos dentro da Europa já no primeiro trimestre de 2008. As entidades a favor e as pessoas a favor são mais do que aquelas que querem escapar ao som do telemóvel a bordo dos aviões. Não me parece que num futuro próximo que esta tecnologia não vá surgir também nos céus de Portugal, inclusivamente.
Gonçalo, como é que se pode bloquear os telemóveis?
Através de uns aparelhos chamados bloqueadores de sinais GSM, que cortam as ligações entre o telemóvel e as redes de estação base.
Bom, mas esses aparelhos estão disponíveis cá? Podem ser usados? Podem ser comprados livremente por qualquer pessoa?
A venda destes aparelhos é ilegal na comunidade europeia, mas foi possível encontrar pelo menos um site português que vende este tipo de aparelhos.
Quanto é que essas máquinas custam?
Pode oscilar entre os 50 dólares e os vários milhares de dólares. Naquele site português está à venda por 295 euros.
E como é que isso funciona a certo? Quer dizer, bloqueia o sinal de telemóveis, afeta outro tipo de aparelhos, bloqueia todos os tipos de sinais de telemóvel?
É possível enviar mensagens, por exemplo?
Não, as mensagens também ficam inibidas. Não afeta outro tipo de aparelhos, só afeta as frequências do telemóvel e inibe as mensagens.
Qual é que é a vantagem? Ou seja, quem é que pode utilizar esse tipo de...
É frequentemente utilizado por cinemas, por teatros, por igrejas, por bibliotecas, etc.
E por alguns cidadãos anónimos.
Exatamente.
Que têm de andar em transportes públicos, têm de estar a ouvir as conversas aos berros das pessoas do lado.
Mas isso é feito sem autorização do próprio, ou seja, pois, do telemóvel.
Exatamente.
Depende, em casos em que o uso seja legal, uma pessoa está avisada à partida que quando entra em determinada sala, ou num cinema, numa sala de conferências, que não vai poder usar o telemóvel ali. No caso de pessoas que tenham esses aparelhos portáteis de uma forma mais ou menos clandestina, um indivíduo está num comboio, ou num autocarro, ou num café, ou dentro em breve num avião, e está a bloquear o sinal dos passageiros ao lado, que provavelmente ficam a pensar que é falha de rede.
Onde é que hoje é legal fazer...
Em França foi aprovado já, nos cinemas e outras casas de espetáculo já é legal a utilização destes aparelhos.
Mas há legislação própria para isso ou é um vazio legal ainda?
Na União Europeia existe legislação, mas é um bocado vaga. Não existe punição específica para quem vende e para quem usa este tipo de aparelho.
Esta semana em Lisboa, o SAP Code Beat se reuniu quase 500 entusiastas da área da informática. O João esteve lá, contando-nos, era uma festa ou um concurso para encontrar novos talentos?
O SAP Code Beats foi um evento de 3 dias que tinha como objetivo da organização do SAP encontrar novos talentos na área da informática. Mas é um evento muito informal, muito descontraído, em que dá oportunidade às pessoas com interesse na área da informática, das novas tecnologias, de se conhecerem uns aos outros, de trocarem ideias, de partirem para projetos. E havia inúmeras conferências que decorriam em simultâneo sobre temas todos eles ligados, quase todos eles ligados às novas tecnologias. O ponto alto do evento era, de facto, um concurso de 24 horas em que os participantes podiam concorrer em equipas individualmente, era um concurso muito aberto, tinham estas 24 horas para criar um qualquer projeto, a organização disse que poderia ser aquilo que os participantes quisessem, um filme, um desenho, um site, um programa de computador, um videojogo, o que fosse. Na verdade, muitas das pessoas estavam lá para programar, para fazer coisas no computador e para apresentar esses projetos. Depois dessas 24 horas em que podiam desenvolver o que quer que fosse, tinham 90 segundos para apresentar e convencer
um
júri.
Essas 24 horas eram um prazo não obrigatório, quer dizer,
não obrigatório,
24 ninguém... horas ou 10 minutos.
Exatamente, os projetos podiam ser desenvolvidos até em 10 minutos. Portanto, isto no fundo é um evento que ainda não tinha havido um evento do género em Portugal. Já houve LAN parties em que as pessoas se reúnem, por exemplo, nas universidades, isto acontece às vezes, para é disponibilizada uma linha de internet com banda muito larga e as pessoas reúnem-se para jogar, para descarregar programas e também para trocar ideias. Aqui o conceito era um pouco diferente, ainda não se tinha feito em Portugal, mas é um conceito já muito testado lá fora.
O que é de novo a competição?
O que há de novo aqui é de facto a competição, é o facto de se promover a troca de ideias, de haver várias conferências em paralelo e ao mesmo tempo está-se a realizar um concurso, é o facto de ninguém... das pessoas poderem estar naquele evento com a postura que entenderem, seja para o concurso, seja para estarem lá e ver o ambiente, há
puffs,
há comida gratuita, há bebidas, quem quiser pode lá passar a noite. Portanto, a ideia aqui é reunir entusiastas, reunir talento e, no fim, ver o que dá.
E descobrir novos negócios, por exemplo, para a SAP?
Sim, evidentemente. Um dos objetivos do SAP, e assumido, é eventualmente encontrar ali talento que possam não recrutar, encontrar projetos que possam não incorporar na empresa. Por isso, sim, evidentemente que o SAP tem também este objetivo e tem também como objetivo passar a imagem de que é uma empresa que fomenta as novas tecnologias e que fomenta a criatividade. Foi um bocado esse o objetivo da empresa.
Terminamos aqui mais uma edição do podcast do Digital. Para a semana vamos falar sobre o Homem-Aranha na rede. Pode ler-nos todos os sábados em papel, consultar-nos todos os dias em digital.publico.pt e escrever-nos para digital@publico.pt. Até para a semana.